sem regredir em tudo o que foi conseguido e conquistado desde 2016, pelo contrário, continuando a avançar e a melhorar a vida dos portugueses. Avançando sempre com sentido de responsabilidade e de equilíbrio, sem dar margem a recuos que seriam penalizadores para os portugueses. Senhoras e senhores deputados, a pandemia deixou também um pesado legado de dívida pública em Portugal e em todo o mundo. Por isso, o Orçamento de Estado para 2022 dá sequência a uma trajetória iniciada este ano de redução da dívida pública. Com a ajuda da forte recuperação económica, prevê-se que a dívida pública se reduza de 135% em 2020 para 122,8% em 2022. Esta trajetória de redução da dívida vai reforçar a credibilidade e a confiança na economia portuguesa, permitindo ao Estado, às empresas, melhores condições de financiamento e atrair investimento direto estrangeiro para Portugal. Esta credibilidade permite que hoje o Estado português se financie com custos mais baixos do que os restantes países do sul da Europa, como a Espanha, a Itália e a Grécia. E, portanto, todos nós, portugueses, pagamos hoje menos de 3 mil milhões de euros por ano do que pagávamos em 2015. É uma poupança elevada que nos permite investir de forma sustentável no SNS, na educação e na melhoria do rendimento de todos os portugueses. Esta trajetória de redução da dívida pública reforça a estabilidade e a segurança financeira dos portugueses e faz com que estes possam olhar para o futuro com maior confiança e otimismo e sem nuvens negras no horizonte. Esta é, pois, a proposta de orçamento que Portugal precisa, ao mesmo tempo uma proposta boa para os portugueses e responsável. A resposta que todos os portugueses se podem rever, porque o país não quer nem precisa de voltar a onde não foi feliz. É um orçamento que estamos dispostos a melhorar, como sempre fizemos, com total sentido de compromisso na fase de especialidade. Com a aprovação deste orçamento, o país pode dar um passo decisivo na recuperação robusta e plena de uma das mais graves crises económicas e sociais que enfrentou. Não é tempo para arriscar tudo e deitar tudo a perder. É o tempo de continuar a escolher um caminho equilibrado e sustentável da recuperação do país e da melhoria de vida dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Tem 14 pedidos de esclarecimento. Sei que vai responder em grupos de 7. Vamos esperar que se sente. Primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro das Finanças. Este debate é verdadeiramente surreal. E surreal não porque estamos a discutir um orçamento que não sabemos qual vai ser a sua votação final, mas porque, pura e simplesmente, Sr. Ministro, não sabemos aquilo que estamos neste momento a discutir. E aí é a primeira questão que lhe faço. É se esteve a falar da proposta que entregou à Assembleia ou da lista de mercearia que foi apresentada aos portugueses nos últimos dias, porque já ninguém percebe qual é a proposta do orçamento. E aí faço-lhe a pergunta, Sr. Ministro. Eu presumo que essa lista de mercearia não é neutra em termos orçamentais. E, portanto, qual é a despesa que está envolvida? Qual é a dívida que está envolvida? Qual é o impacto no crescimento da economia que essas medidas estão e podem preconizar? Vai crescer mais? Vai crescer menos? Se a economia cresce mais com essas medidas, porque é que isso já não constava da proposta de orçamento? Se vai crescer menos, porque é que as aceitou? Era bom que todos nós percebêssemos isto, porque nada é neutro em termos orçamentais e em termos de crescimento, Sr. Ministro. Isso só prova que o Sr. Ministro e o Governo está sem estratégia, está sem orçamento. Aquilo que aqui nos apresentou hoje na sua intervenção não é o que entregou ao Parlamento, é a manta de retalhos é que chegou depois de negociar aos últimos dias com a extrema-esquerda. E o Sr. Ministro ainda teve à vontade de dizer que não foi preciso um orçamento retificativo no presente ano. E eu respondo, Sr. Ministro, claro que não. Sabe porquê? Porque se fosse para executar, para fazer todos os anúncios, se calhar um não chegava, eram precisos dois ou três. Mas como os senhores anunciam, mas depois que ativam uma parte, não executam outra, ainda podem chegar ao fim e ficar gabar-se de não fazer retificativos. Meter 30 mil milhões para os cuidadores informais, 30 milhões para os cuidadores informais, gastar um. Dizer que se vai fazer os hospitais de Sintra, de Seixal, o Oriental de Lisboa, não fazer nenhum. Assim, espantoso era se apresentasse retificativos depois de nada fazer face aos anúncios que aqui nos apresentou. Mas permita-me que evidencie ainda mais o desnorte em que se viveu nos últimos dias com a crise energética. Ainda o Sr. Ministro da Economia não tinha acabado a entrevista a dizer que não se iria mexer na carga fiscal sobre os combustíveis e já estava o Ministério das Finanças a rever a carga fiscal sobre os combustíveis, enganando-o e desmentindo previamente. Mas ainda estava o Ministério das Finanças a dizer: cuidado, isto vai ser revisto 3 em 3 meses. Estava o Sr. Primeiro-Ministro a dizer: não, isto vai ser revisto semanalmente. Isto só prova que os senhores estão completamente desnorteados perante a realidade em que nós estamos a viver. E, finalmente, apresentam depois o conjunto de medidas que, se todos, que é para português, ficar enganado. Se há carga fiscal a mais, porquê é que não se baixam os impostos? Porquê é que não baixa o adicional sobre o ISP em vez de criar sistemas complexos que é para que as pessoas depois não acedam e assim o Governo ficar com o dinheiro todo no seu lado à mesma? Isto não é realidade de fazer política, não é realismo. Isso é uma forma encapotada de fazer política. E finalmente, Sr. Ministro, como responde a todas as entidades independentes que dizem que nós já sabíamos que os senhores não gostam delas, mas que não gostam de que os senhores não gostam delas, é verdade, e que por isso mesmo as procuram maniatar? Não é o tal só que diz que não recebe toda a informação do Ministério das Finanças e que por isso falta transparência, mas vem a ASF ou vem a CMVM dizer que têm os seus meios coartados e não os deixam trabalhar de forma livre, como deve ser uma entidade independente em Portugal? Definitivamente, com este Governo, não há liberdade em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, quando há 2 anos, no último dia de outubro de 2019, o Primeiro-Ministro, através desta Assembleia, apresentou ao país o programa do 22º Governo, afirmou textualmente: ninguém espera ou receia retrocessos no progresso que já alcançamos. Ninguém imagine ou desconfie que vamos mudar o rumo do nosso caminho. Continuaremos a avançar para ir mais longe no trilho que iniciámos e sem nunca dar um passo maior do que a perna. Hoje, este Primeiro-Ministro e este Governo honram o compromisso então firmado, apresentando um orçamento que vai mais longe de todos os orçamentos do Estado anteriores, o que faz deste o mais à esquerda de todos os orçamentos que até hoje apresentou. O insuspeito de quaisquer simpatias socialistas, o jornal inglês Financial Times, na sua edição online de ontem, referia-se a este orçamento como, e cito, o mais à esquerda na história recente de Portugal. Não há, pois, como negar aquilo que se impõe como evidência. Este orçamento propõe ou consagra o maior investimento de sempre no Serviço Nacional de Saúde, o maior aumento de sempre do investimento público, o maior aumento de sempre do salário mínimo nacional, um aumento de 40 euros para 705 euros, a gratuitidade progressiva das creches, o aumento generalizado dos vencimentos da função pública, que somados a progressões, promoções e revisões de carreiras, impactará em cerca de 3% na massa salarial do Estado. O aumento extraordinário de pensões, o aumento do abono de família, o aumento do designado mínimo de existência, o aumento do rendimento disponível das famílias, em especial das classes médias, com desdobramento de escalões e maior progressividade e justiça fiscal. Importa, porém, sublinhar que este orçamento, à semelhança dos que o precederam, mantém aquele que tem sido, porventura, o maior mérito de todos os orçamentos do governo do PS liderados por António Costa: a permanente construção de um equilíbrio responsável. Um equilíbrio responsável entre melhoria contínua de rendimentos e confiança promotora de investimento. Um equilíbrio responsável entre o robustecimento dos serviços públicos e a diminuição da dívida pública. Um equilíbrio responsável, em suma, entre mais justiça social e contas certas. Sem nunca dar um passo maior do que a perna, este orçamento assume o compromisso de, desde já, retomar a trajetória, compreensivelmente interrompida pelo combate à pandemia, de redução do desequilíbrio orçamental, propondo-se continuar a reduzir a dívida pública e o déficit, em conformidade com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a que muito brevemente voltaremos a estar integralmente vinculados e que nunca poderíamos, desse modo, ignorar. Não dá, pois, um passo maior que a perna, consciente que está, e não poderia deixar de estar, da importância de políticas finanças públicas sãs para o financiamento da República e a sustentabilidade do nosso crescimento. E é sobre crescimento que o questiono, Sr. Ministro de Estado das Finanças. O orçamento para 2022 prevê um crescimento de 5,5% do PIB, com dois riscos orçamentais, como refere o Conselho de Finanças Públicas. Um, o da evolução da situação pandémica, apresenta-se interligado com outras economias e, consabidamente, não depende exclusivamente de nós. O outro, o da execução do PRR, esse depende de nós e depende, nomeadamente, da inexistência de atrasos na aprovação do Orçamento de Estado que possa comprometer a sua execução tempestiva. O que lhe pergunto, Sr. Ministro de Estado das Finanças, é em que grau, para além do comprometimento de todas as demais medidas progressistas previstas no Orçamento de Estado, e falo do aumento das pensões, dos salários, dos abonos, do desdobramento de escalões, etc., uma eventual reprovação do Orçamento de Estado poderá prejudicar o crescimento previsto da nossa economia e de emprego para 2022. Ninguém compreenderá a não aprovação deste Orçamento de Estado. E ninguém compreenderá, nomeadamente, que a esquerda, à esquerda do PS, possa querer juntar os seus votos aos votos da direita para chumbar aquele que é o orçamento mais à esquerda que o governo do PS apresentou até hoje ao país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, eu não quero ceder à tentação de falar todas as vezes em que o PS se juntou à direita para votar lei laboral neste Parlamento, mas gostaria de me dirigir ao Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro apresentou à Assembleia da República um orçamento que diz que foi elaborado num diálogo à esquerda. E eu gostaria de contestar essa afirmação com base numa ideia. E a ideia é de que acolher atempadamente propostas de um partido, respeitando as suas prioridades, procurando aproximações reais nessas medidas, é diferente de decidir, no lugar desse partido, que medidas é que devem aceitar, como é que devem ser aplicadas e pedir a esse partido que tome essas medidas como sendo as suas medidas e as suas prioridades para o orçamento. Estas não são, não é a mesma coisa, nenhuma destas duas ideias. Em relação à proposta que aqui fez chegar, tive a oportunidade de lhe colocar algumas questões no último debate que tivemos e que ficaram por responder. Primeiro, execução em contabilidade pública, o que é que justifica uma subexecução de 923 milhões em despesa corrente, 800 milhões em despesa de capital, 100 milhões em despesa pessoal. Perguntei-lhe pela execução do corredor informal, 30 milhões.